Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Intersexo é o termo usado para designar uma variedade de condições em que uma pessoa nasce com uma anatomia reprodutiva ou sexual que não se encaixa na definição típica de sexo feminino ou masculino. O assunto, entretanto, ainda gera dúvidas em grande parte da população. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Amiel Modesto Vieira, homem trans, intersexo e doutorando do programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pelas Universidades Federais do Rio de Janeiro e Fluminense, Estadual do Rio de Janeiro e Fundação Oswaldo Cruz. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, agradeço aqui o convite, né, por estar aqui falando com vocês sobre intersexualidade, um assunto que precisa ser muito debatido.
Bastante, né?
Porque a invisibilidade da intersexualidade é uma questão que a gente precisa colocar em xeque todos os dias.
Para começar bem e que fique claro, vamos começar do começo.
Ok. Né?
O seu caso, como é o seu caso?
Então, eu nasci com uma genitália ambígua, né? É quando o genital, a formação do genital não está muito possível de você entender se é masculino ou feminino. No meu caso, é uma coisa muito misturada. E aí, o que, que acontece? Além de eu ter a genitália ambígua, também eu sou uma pessoa que tem insensibilidade androgênica. Significa o seguinte: o meu corpo não recebe totalmente a testosterona dentro dele. Então, as células não fazem a administração correta da testosterona. E aí, fez com que eu nascesse com essa genitália ambígua, mas muito mais para o masculino. Por quê? Porque, além desses casos de genitália ambígua, insensibilidade parcial androgênica, eu também sou cariótipo XY. Então, todas essas coisas contam dentro da intersexualidade para a gente entender um pouco do que é o corpo dessa pessoa intersexo.
Isso seria, isso é relacionado à genética.
Sim.
Então, assim, seria alguma coisa aproximada ou sendo a hermafroditismo?
Então, é bom você tocar nessa palavra. Para o movimento intersexo, a palavra hermafrodita não é uma palavra que nos agrada. Não é bem-vinda.
Por quê?
Ela não é bem-vinda pelo fato de que a ideia sexualizante por trás da palavra hermafrodita dá a ideia, primeiro, de você entender que você tem um corpo com dois sexos totalmente funcionais e, muitas vezes, o pensamento volta ao fetiche, né? Então, vou ter uma relação sexual com uma pessoa com dois sexos ali e vai estar funcionando e tal. Não é bem isso. Uma pessoa que nasce intersexo, ela pode ocorrer casos muito raros em que você tenha no mesmo corpo os dois tipos de genitais, tanto masculino ou feminino, juntos. Só que isso não significa que os dois serão funcionais. Sempre um será funcional, o outro não tanto. Então, é essa questão que a gente precisa colocar. Porque, assim, no passado, o hermafroditismo foi visto como uma coisa para colocar na feira de curiosidades. Né? Durante o começo do século XX, até metade dele, as pessoas hermafroditas eram colocadas na Europa em aquelas feiras que iam com feiras de curiosidade, como se fosse uma atração mesmo. Para você ver, olha aquela pessoa com aquele genital ali aparecendo, que são dois genitais tal, ou um genital que não dá para entender como é que ele é. Então, para essas pessoas, o corpo intersexo era um corpo que não era entendível. Era um corpo aberrante, um corpo anormal. E aí, o olhar para os nossos corpos como hermafroditas vai ser sempre naquela lembrança, né? O carregar do olhar sexualizante e o carregar do olhar também dessa aberração que faz com que a sociedade veja como corpos que não têm o mínimo valor, só pelo valor estético-funcional dele, mas não pelas pessoas que estão envolvidas nela. Então, assim, primeira coisa que a gente vai falar de intersexualidade é lembrar. Falando sobre pessoas intersexos, elas precisam ser valorizadas. Porque na mesa de cirurgia, no caso, quando alguém se depara com intersexualidade, vai se pensar sempre na sociedade. Vai se pensar sempre nas outras pessoas, não na pessoa intersexo. Ela sempre está fora dessa conta. Porque o problema é, quando aparece uma criança com genitália ambígua, um corpo intersexo de genitália ambígua, aparece naquele momento uma coisa chamada emergência social. A emergência social é, eu preciso resolver aquele corpo. E aquele corpo precisa de um sexo. Qual sexo eu vou dar? E aí a gente tem um...
Esse seria o grande erro, né?
Exatamente. Olha só...
Enquadrar.
O enquadramento é uma situação tão complicada, porque, assim, há um ditado no meio médico que diz assim, é mais fácil abrir um buraco do que levantar um poste. Você está falando... Quando você se depara com um corpo intersexo de genitália ambígua, você está diante de uma pessoa que você já tem a ideia de que você vai colocar para o feminino. Mesmo que, como no meu caso, eu tendo nascido com um cariótipo XY tido como masculino, tendo nascido com uma genitália ambígua, mas muito mais para o masculino, inclusive porque o meu pênis media 1 centímetro até os 9 meses de idade, e aí eles vão usar uma régua, que é o falômetro. E o falômetro vai medir, né, a necessidade de uma cirurgia. Quando você olha para aquele genital e você não sabe se ele é masculino ou feminino, você faz uma medição. Então, de 0 até 0,9 centímetros, você vai dizer que aquele corpo é um corpo para o feminino, né? Então, tem um clítoris que é um pouco mais avantajado, então a gente precisa arrumar ele para o feminino. Quando você tem um elemento genital e você olha lá que ele tem mais de 2,5 centímetros, haja visto que ele é masculino, tido como masculino. De 2,5 para frente é tido como masculino. E aí a grande questão é, e as pessoas que estão entre 1 centímetro e 2,5 centímetros?
Essa régua não é tão exata.
Exatamente.
Assim.
Nessa régua que você vai verificar o quê? A possibilidade cirúrgica, que foi o que me aconteceu. Durante 9 meses, os médicos ficaram discutindo, e mesmo agora, eu fiz uma descoberta recente, que aos 5 meses, os médicos descobriram que havia a possibilidade do meu corpo produzir testosterona, e produziu de forma dobrada. Então, no exame fica muito claro isso. Está detalhado no meu prontuário. Só que eles continuaram com o projeto. Qual era o projeto? O projeto de fazer um corpo feminino. Porque para eles é muito mais fácil. E lembrar que, dentro da questão intersexo, quando você se depara com uma pessoa intersexo e vê essa cirurgia, qual que é a ideia que o médico tem? A ideia do subjugamento. Por quê? Porque o machismo está incrustado dentro da ideia do corpo intersexo. Porque você olha com um ditado desse, que diz que é mais fácil abrir um buraco do que levantar um poste, você está dizendo que esse corpo precisa ir para o feminino, ele precisa ser subjugado à imagem daquilo que a medicina acha mais fácil. Aquilo que precisa ser subjugado, submetido, que é o que acontece com o feminino. A gente precisa pensar sobre isso. Quer dizer, a gente precisa também lembrar uma coisa. A questão intersexo, ela vai ser na questão gonadal, né? As gônadas, tanto ovários quanto testículos, vai ser relacionada à questão hormonal. Então, qual a quantidade de estrogênio? Qual a quantidade de testosterona? E vai ser também levado em conta a questão do cariótipo, o genético, né? A questão XY, XX. Lembrando que corpos intersexos podem também ser mosaicos genéticos. Então, eu posso ter X0, XXY, XYY, São essas coisas que aparecem num exame de cariótipo que as pessoas ficam abobadas, elas não sabem o que fazer. Né? E aí é diante disso que a medicina é confrontada. E agora, o que fazer com esse corpo? Qual é a verdade sobre ele?
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje Amiel Modesto Vieira, homem trans, intersexo e doutorando do programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pelas Universidades Federais do Rio de Janeiro e Fluminense, Estadual do Rio de Janeiro e Fundação Oswaldo Cruz, e fala sobre intersexualidade. Continuando, interrompi você agora há pouco, né? Você fala sobre invisibilidade, não é isso? Então, como proceder para que essa invisibilidade não aconteça mais, as pessoas sejam visíveis, enfim, tenham um encaminhamento mais condizente, né, com cada pessoa, enfim, como você já estava comentando.
Olha, se a gente for pensar, qual é o local onde nasce a intersexualidade e termina a intersexualidade? Dentro da sala de cirurgia. Porque quando eu olho, por exemplo, para corpos intersexos de genitália ambígua, nós somos, pelo menos na intersexualidade, 40 corporalidades. E pelo menos 3 são aquelas que vão colocar em xeque a questão do genital para definir o que é o masculino e o que é o feminino. Então, o que eu preciso dizer para você? A intersexualidade de genitália ambígua é o que coloca para a medicina e para a sociedade, uma questão a se resolver. Que corporalidade eu vou dar? Masculina ou feminina através do genital? Vou ter que arrancar? O que, que eu vou ter que fazer? Naquele momento em que a medicina vai decidir sobre aqueles corpos, é também o momento em que a discussão intersexo nasce e ela é finita quando se escolhe um sexo gênero para aquela pessoa. Depois disso, segue uma jornada de segredo e silêncio, em que muitos das pessoas intersexos não vão saber das suas histórias. Muitas dessas pessoas intersexos não vão ouvir falar da palavra intersexualidade.
E ainda assim vão sofrer, né?
Exatamente. Foi o que me aconteceu. Quer dizer, durante 30 anos, essa história ficou escondida de mim. Eu descobri por acaso. Eu descobri por uma carta, no momento que eu estava entregando uns documentos para o mestrado na Federal do ABC.
Isso já com quantos anos?
32 anos e meio, quase 33. Quando eu peguei aquela carta e vi que era um síndrome de insensibilidade parcial androgênica. Pessoa que estava tomando hormônio feminino desde novembro de 1992. Eu comecei a me questionar. Como assim? O que é isso? Eu comecei a investigar e eu descobri a intersexualidade através dessa questão da síndrome de insensibilidade parcial androgênica. E aí, o que, que eu percebi? Faltam blogs, faltam vídeos, faltam textos sobre intersexualidade escrito por pessoas intersexo. Por quê? No Brasil, nós temos pesquisas relacionadas à intersexualidade desde 2008, mas todas feitas por pessoas não intersexo. Ou, vamos aprender uma palavrinha nova hoje, endossexuais. Pessoas endossexuais são aquelas que não são intersexo. E essas pessoas endossexuais escreveram sobre nós, ouviram as nossas histórias, mas nós não temos muito material sobre pessoas intersexo. Está surgindo agora no Brasil, porque estamos trazendo a questão à baila com o movimento, que é o movimento intersexo no Brasil, que está hoje planejando fundar, em breve, uma associação de pessoas intersexo para trazer essa questão para a visibilidade. A gente quer chacoalhar a sociedade brasileira no sentido de perguntar: e aí, vocês sabem o que é intersexualidade? Vocês já ouviram pessoas intersexo falar? Vocês sabem o que essas pessoas passam? E aí, no meu caso, eu olho para crianças que nascem com uma genitália ambígua. E aí os médicos querendo corrigir, colocar para o sexo, né? Que eles acreditam que seja o melhor. Sem pensar na identidade de gênero, no futuro dessa criança, né? Porque a gente tem que lembrar também que essa cirurgia, quando você faz, por exemplo, uma gonadotectomia, você está fazendo... Gonadotectomia é, como fizeram no meu caso. Eu nasci com testículos, nasci com saco escrotal, nasci com um micropênis. Tiraram tudo. Ou seja, tudo que poderia ainda... Veja, eu contei que aos 5 meses havia produção de testosterona. Tudo que poderia me possibilitar uma vida ligada ao masculino foi me tirado. Foi uma cirurgia irreversível. Então, quando você faz uma cirurgia dessa, que é irreversível, você se pergunta, como é que faz para que aquela criança que vai crescer um dia se entenda naquele corpo, se compreenda naquele corpo como ela é? Seja atendendo ao que, o que ela... o chamado biológico, ou não. E aí, quando eu falo de invisibilidade, é pensar, 1 a cada 2.000 nascimentos é de pessoas intersexo. 1,7% da população mundial é intersexo. Quantas vezes você ouviu falar a palavra intersexualidade na sua vida? Quantas vezes você ouviu falar ou assistiu filmes sobre pessoas intersexo? Ou com pessoas intersexo? São poucos os filmes, são poucos as produções, as abordagens midiáticas sobre esse assunto. Elas precisam acontecer. Por quê? 1 a cada 2.000 nascimentos não é pouco. Um dado de 2009. Uma pesquisa feita no Brasil por uma pesquisadora, acho que do Rio Grande do Sul, fez uma estimativa de que, pelo menos naquela época, 167 mil brasileiros são intersexo.
167 mil
brasileiros. Agora, vamos fazer a pergunta. Será que esses 167 mil se sentem representados?
Esses 167 mil é uma possibilidade muito grande de muitos deles nem saberem, não é isso?
Exatamente. Como que nós vamos falar de... Como nós vamos sentir representados se não ouvimos falar sobre o assunto? Aí eu vou falar sobre mim. Como que, quando eu comecei essa pesquisa, eu vi que não havia praticamente páginas no Facebook ou páginas da internet em português falando sobre intersexualidade.
Você está em linha de pesquisa sobre esse assunto.
Exatamente.
Então, em que nível? Mestrado,
doutorado.
Doutorado, mas desenvolveu através de mestrado também?
Não. O meu salto é um salto interessante. Porque o meu mestrado foi em Ciências Humanas e Sociais, estudando ciência política. Eu estudei o nascimento de um partido político e a sua relação com a internet. Então, eu estudei o Partido Pirata do Brasil. Lá em 2015. Quando eu terminei o mestrado, é que eu descubro a minha intersexualidade. O que altera todo o projeto histórico de vida, porque eu tinha um projeto para estudar no doutorado mulheres e a relação delas com o poder político, então os mais altos cargos de poder. Eu queria estudar essas mulheres da América Latina, na época Dilma, Kirchner, a Michelle Bachelet, e estudar a primeira-ministra da Islândia na época. Essa era a ideia. Eu descubro a intersexualidade, as coisas mudam, né? E aí eu percebo o quê? Que apesar de nós termos pesquisas no Brasil ligadas à intersexualidade, nós não temos pesquisas no Brasil de pessoas intersexo falando sobre intersexualidade.
Quer dizer, até essa questão atingiu até a sua formação.
Exatamente.
Não é isso? Que também foi pré-determinada.
Sim.
Baseado em toda essa questão engendrada, digamos ali, né, desde o começo. Você falou, médico desde o nascimento, cirurgia, enfim.
Sim.
E mudou tudo.
Mudou tudo. Mudou e acho que mudou para melhor. No sentido de...
É um autoconhecimento.
Exatamente. É um autoconhecimento. Até porque a minha própria tese é uma tese em que eu vou falar da minha história diante de todas as instituições. Então, eu vou falar sobre o que é ser uma pessoa intersexo diante do Estado, diante da família, diante da religião e diante da escola e universidade. Então, eu vou falar sobre o quanto que essas instituições precisam observar a pessoa intersexo. Aqui, eu faço uma defesa contra a mutilação genital intersexo. Que é essa cirurgia que eu citei no começo, tenho citado até agora. Por quê? Essa cirurgia faz com que essas crianças não possam se reconhecer em outras crianças como iguais, como normais. E aí, quando eu não permito que esses corpos possam estar entre nós, eu estou fazendo com que a intersexualidade continue invisível. E quando eu, como pessoa intersexo, vou falar sobre essas instituições, eu estou colocando em xeque a seguinte pergunta à sociedade: até quando vocês vão nos cirurgiar para que a sociedade não ouça a voz dos intersexos? Para que a sociedade não veja a intersexualidade não como um problema? Porque a gente precisa lembrar, e isso precisa ficar muito claro, o CFM, em 2003, edita uma resolução, a resolução 1664 de 2003, em que ele vai falar que nós somos anomalias. Anomalias. Eu não sou uma anomalia. Eu não sou uma aberração. As pessoas intersexo não são anomalias e nem aberrações. Elas são pessoas normais, que precisam ser entendidos pela sociedade, pela medicina, como pessoas que têm habitabilidade, que têm corpos e têm identidades. Você não pode fazer uma cirurgia que vai prejudicar uma pessoa no futuro. Você precisa esperar ela crescer, ter toda a construção social dela.
Se entender também.
Exatamente. E aí sim perguntar: você se entende em que identidade? Qual é a sua identidade de gênero? Se entende como homem, como mulher, como não binário? Você quer que eu te opere ou não? É essa questão que a gente precisa colocar. Esse debate que precisa ser feito.
Infelizmente, a gente não tem um tempo necessário para discutir, para falar, para problematizar esse assunto que é extremamente interessante, de grande importância, visto aí a quantidade, né, de exemplos, né, que a gente tem aí e que deixa muito mais forte assim também a sua tese, não é isso? E a importância de todo esse assunto. Eu queria finalizar de uma forma diferente. Do normal aqui, a gente finaliza a entrevista. O seu nome, Amiel, é isso? Eu queria que você definisse isso, porque ele também é um nome meio que ambíguo, então não seria isso?
Sim.
É mulher, assim, se entende como o Amiel, a Amiel, como seria isso?
Eu me entendo como o Amiel. Esse nome é um nome que a gente pode chamar de não binário. Porque você pode dizer que ele pode ser tanto para o masculino quanto para o feminino, né? E você pode não usar nenhum artigo. Então, Amiel não dá para saber, por exemplo, se eu chegar diante de você e falar Amiel, e você falar, olha, eu não quero artigo nenhum, porque eu não me entendo no masculino e no feminino, é um nome que não é binário.
O nome não precisa.
Exatamente. E aí eu vou deixar para você o significado, que eu acho que é interessante.
Sim.
Quando eu escolhi esse nome, foi olhando para a questão da intersexualidade.
Você escolheu o nome.
Exato, eu escolhi esse nome. Pessoas trans, porque além de intersexo, eu sou uma pessoa trans, né? Então, a pessoa trans, quando olha para si, olha para sua história, olha, escolhe o seu nome, no meu caso, Amiel, significa aquele que defende, aquele que cuida do seu povo. É exatamente isso. Eu estou na luta pela minha comunidade. A comunidade intersexo brasileira.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje Amiel Modesto Vieira, homem trans, intersexo e doutorando do programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pelas Universidades Federais do Rio de Janeiro e Fluminense, Estadual do Rio de Janeiro e Fundação Oswaldo Cruz, e falou sobre intersexualidade. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos, considerações.
Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre intersexualidade. Queria convidar vocês a conhecerem a ABRAE, que é a Associação Brasileira de Pessoas Intersexos. Tem uma página no Facebook, facebook.com/ABRAEintersexo. E também me acompanhar nas redes sociais, a Amiel Vieira. E convidar a todos a pesquisar, ouvir e falar sobre intersexualidade.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.